Eu sou o Brian Rizzi, esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. Hoje estamos de volta de férias, pra você que percebeu a ausência do Eu Tava Lá ao longo dos últimos dias, aí 30 e poucos dias, talvez 40 e poucos dias, não sei. Realmente tiramos férias, eu deveria ter avisado, eu sei disso, mas confesso que no começo eu também não sabia, porque se você ouviu o último episódio, que foi com a Bianca Jordão, a minha voz não tá muito boa, né? Eu tava meio gripado e tal, na hora que eu gravei a introdução, né? Durante a gravação do podcast com ela, eu tava bem, e aí depois quando eu gravei os spots, a introdução, encerramento e tal, eu tava meio gripado, e aí eu realmente fiquei bastante gripado, e eu aproveitei pra dar uma descansada na semana seguinte à gravação. E aí eu pensei, putz, nos próximos dois finais de semana eu tenho viagens marcadas, que eram viagens de descanso, assim, pra visitar a família. A gente foi pra Minas Gerais, visitamos a família da Mari, né, minha namorada, fomos pra Santa Catarina visitar meu irmão que mora lá, meus pais foram pra lá também. Então, assim, eram coisas que estavam marcadas, que em princípio não atrapalhariam em nada, eu tava lá. Só que como na semana anterior a essas viagens eu tava gripado, juntou tudo, e aí eu voltei de viagem e falei, bom, já que estamos há 3 semanas sem postar, deixa eu realmente descansar agora nas próximas aí, e aí eu fiquei mais 1 ou 2 semanas à toa, sem gravações de Eu Tava Lá, trabalhando nas outras coisas, e agora estamos de volta. Então peço perdão pelo vacilo, principalmente por não ter avisado, respondi, acho que todo mundo que eu vi mandando mensagem perguntando se eu tava lá tava bem, eu respondi que eram férias e que voltaria em seguida, mas peço perdão a você que não ficou sabendo, agora estamos de volta. E o convidado de hoje é Pedro Certezas, um cara que eu tô pra convidar há muito tempo, na verdade já convidei, acho que no primeiro ano eu tava lá em 2018, a gente na época combinou e acabou não gravando, e depois ao longo da vida tentamos algumas vezes também, ao longo desses quase 6 anos já, Eu Tava Lá já tem, faz 6 em março de 2024, e várias vezes a gente falou, pô, vamos fazer, vamos gravar e tal, nunca rolou, agora vai rolar. Pedro Certezas, um cara muito legal, que é comunicador, acho que jornalista esportivo não é o termo, ele é um humorista esportivo, talvez, um cara que faz conteúdos engraçados, divertidos e que também fala bastante de futebol e faz isso profissionalmente em veículos de grande importância, né? Hoje na TNT Sports, mas também já esteve na frente do Esporte Interativo. Ele teve um programa por 4 ou 5 anos no SBT Rio, né? Que era um programa focado em falar sobre o esporte local ali do Rio de Janeiro, né? Se você não conhece Pedro Certezas, inclusive, ouça esse episódio que você vai saber muito sobre a vida dele e sobre o Botafogo, que é o seu time do coração e que esse ano de 2023 está aí despontando no Campeonato Brasileiro. Com certeza vai ser um episódio legal, mas antes um recado muito importante, que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, alura.tv/eutavalá, dá para você 15% de desconto na matrícula para você estudar na melhor escola de tecnologia do Brasil. A Alura tem mais de 1.000 cursos, mais de 1.500 cursos disponíveis lá no seu acervo, e claro que você não vai fazer todos eles, mas você com certeza vai encontrar algum curso que pode transformar a sua carreira. Tem curso de programação, de front-end, data science, inteligência artificial, eu diria principalmente inteligência artificial, porque tem muitos cursos novos lá com a chegada aí do ChatGPT, do GPT-4, do Midjourney e de várias ferramentas e plataformas que possibilitam a interação com inteligência artificial. Muitas pessoas já estão conseguindo automatizar coisas que faziam no seu dia a dia, né, seja de trabalho, da vida pessoal como um todo, mas acabam não percebendo o potencial que as inteligências artificiais têm além do óbvio, e fazer um curso de inteligência artificial na Alura, e tem diversos aqui, eu fiz inclusive curso de inteligência artificial para programação, eu que já fui programadora 15 anos atrás, e agora pensei, pô, será que com a ajuda do ChatGPT eu consigo criar um pluginzinho no WordPress do site do Eu Tava Lá? E consegui. Agora todos os episódios do Eu Tava Lá, quando vou pro ar, eles vão direto pro site automaticamente, lá pro eutava.lá, e eu não preciso mais fazer o post dentro do WordPress, porque eu criei um plugin que puxa as informações e monta o post e funciona. Então, assim, se você não estudar para isso, talvez você não reflita e pare para pensar que essa inteligência artificial, que em princípio é tão intuitiva e básica, ela consegue fazer coisas bem específicas, e com a ajuda dos professores da Alura, você vai descobrir. Também tem curso de UX Design, Mobile, Inovação e Gestão e várias outras coisas. Acesse aí alura.tv/eutavalá e comece a estudar agora mesmo para transformar a sua carreira. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para Pedro Certezas e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô, Pedro Certezas, boa tarde.
Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tá bom?
E aí, cara, muito bem, muito feliz com a tua presença aqui, porque primeiro que eu sou um grande fã, segundo que faz uns 3 anos que eu tô tentando te trazer e finalmente consegui.
Cara, a gente tava tentando aí, aconteceu alguma coisa, eu acho que eu viajei, aí...
Teve alguma coisa, aconteceu algumas coisas, mas tô feliz que tu tá aqui. Inclusive, isso é uma coisa que não faz nenhuma diferença pro ouvinte, mas eu gosto de salientar que... Tu foi muito pontual, porque o cara tá ouvindo, eu fui pontual na publicação, mas às vezes pra começar uma gravação as coisas demoram um pouco, a pessoa não tá disponível no momento que a gente combinou de tá e tal, e tu não, tava aqui no minuto.
Eu aprendi a ser pontual na base do terrorismo psicológico, porque meu pai, ele é extremamente metódico e tudo mais,
tá.
E aí quando a gente ia pro colégio, ele falava assim, ele acordava a gente e falava... 7h55, eu estou saindo de casa.
Caraca.
E a gente falava, não é possível. Às 7h55 eu saí de casa, a gente ficava em casa, perdia a aula, perdia a prova, o caralho, e a gente tinha que se fuder. Então, assim, foi na base do terrorismo psicológico eu ficar em casa várias vezes já.
Entendi.
Até que eu aprendi. E eu achei que você fosse pontual.
Eu acho que...
Eu não sei se é a impressão que você me passa de você gravar certinho ali... E aí é uma estética bonitinha, tá ligado?
entendi. É uma cara de organização. Eu acho que,
exatamente.
Eu acho que, no geral, eu sou organizado. Porém, tem duas questões. A primeira é que eu não era pontual com a escola, porque eu odiava ir pra escola. Então, meus pais até desistiram, assim. Eu morava perto do colégio, então eles não me levavam pra aula, assim, depois de um tempo. Eu já ia sozinho, porque era realmente muito perto, era assim, atravessar a rua. E aí, eu comecei a perceber que eles também já não estavam mais ligando se eu tava indo na hora certa ou não. Eu tomava café da manhã e ia devagarzinho. E aí, cara... Sempre com a escola, fui desapegado nesse nível. Mas na vida, eu acho que São Paulo me estragou. Porque faz 10 anos que eu tô morando em São Paulo, e aqui, como tem a questão do trânsito, que é sempre uma merda, as pessoas toleram, tipo, 30 minutos de atraso sempre, porque, foi o trânsito, tá tudo bem.
Então... Não, mas eu sou deslocado aqui no Rio também, porque no Rio tem trânsito também, mas no Rio... Tá. É foda-se, né? As pessoas fazem questão de ser foda-se. O meu melhor amigo da vida se chama Eros. Ele também é influenciador, ele faz um review de boteco, inclusive é bem parecido com o seu.
Sensacional.
Ele faz review de comida de boteco e tal, muito bom.
Preciso conhecer.
E é muito bom. E aí, Eros Mendes. Só que ele é a pessoa mais atrasada que eu conheço e a gente já brigou sério algumas vezes sobre isso.
Caraca.
E aí teve um dia que eu fui pra... Ele falou, vamos pra um bar, me espera aqui em casa. Me busca aqui que a gente vai. Eu fui na casa dele andando, a gente morava perto. Eu fiquei 25 minutos esperando o cara embaixo. Era pegar um elevador.
É foda.
E aí quando eu quase fui embora várias vezes, ele desceu, né? Ele chegou. Aí eu, vai tomar no cu, moleque. Puto, muito puto, que eu odeio pessoa atrasada. E aí, pô, o maluco chegou rindo e falou... Rio de Janeiro, porra, 25 minutos não é nada. Aí a gente brigou sério, a gente não ficou sem falar um mês, assim,
mano. Caraca, então,
indignado.
Essa é uma razão de discussões na minha casa, assim, porque minha namorada é mineira, tá morando em São Paulo já desde 2017, então faz aí 6 anos, mas ela não cedeu, assim, ela ainda é pontual. Ela, se tiver que sair uma hora antes, ela sai uma hora antes pra chegar na hora. E eu, às vezes, acho que é falta de educação chegar na hora em São Paulo. Porque, tipo, tá todo mundo... Tipo...
Cara, moleque, na moral, se a gente... Caralho, moleque, se a gente saísse semanalmente, a gente ia cair na porrada.
Porque sabe qual que é?
Eu tô morrendo ouvindo isso.
É que assim, cara, a pessoa, ela não só me convidou, tipo, ela convidou amigos pra ir na casa dela. Aí ela falou, pessoal, vamos chegar aqui às 7. Eu sei que ninguém vai chegar às 7. Se eu chegar às 7, é inconveniente pra pessoa que convidou, porque ela vai ficar comigo lá.
Mas quando a pessoa bota assim, festa começa às 7, uma festa não começa às 7. Mas você fala assim, qual é, mano? Vamos almoçar no meio da semana, terça-feira.
Tá.
Bora almoçar junto? Bora. Já é, 2 horas no tal lugar. É 2 horas, entendeu com a parada? Porque entendi. É porra do horário de almoço.
Não, se é só eu e a pessoa, eu vou chegar às 2h05, 2h10. Agora, se é eu, a pessoa e mais uma, aí eu já sei que essa mais uma vai chegar às 4h30. Aí eu falo, não, se eu chegar às 2h30, tá tranquilo. Minha namorada fica pistola, ela fala, não, vamos chegar às 2 horas.
Eu faço mal também. Não, eu fico me martirizando, tipo assim, se deu 2 horas, eu não tô lá... E eu tô, tipo assim, na rua, eu começo a correr, pô.
Uber, começa a empurrar o cara. Fala, vai lá, acelera aí.
Eu dentro, já mando mensagem. Desculpa, eu tô atrasadão. Foi mal, caralho.
Entendi.
assim, sofrendo, angustiado, é mó tristeza.
Pode crer, pode crer. Mas, cara, eu queria começar do começo aqui. Primeiro que eu te convidei antes do Botafogo ser campeão brasileiro, porque eu acho que tu vai ter uma outra história.
Calma, filha da puta, calma!
Eu acho que tu vai ter uma outra grande história pra contar daqui a pouco, assim. Mas eu queria que antes que a gente falasse de Botafogo, de qualquer coisa, que tu apresentasse certezas por certezas, assim. Quem tu é, de onde tu veio, o que, que tu faz, além de amar o Botafogo e tá na internet aí todo dia.
Cara, eu sou uma pessoa que é de Macaé, uma cidade pequena aqui no Rio de Janeiro.
Terra do moranguito.
Porra, exatamente. Você já provou?
Ainda não. Eu já te mandei
mensagem pra você provar.
Tu já me falou algumas vezes pra eu provar o moranguito. Eu ainda não encontrei nenhum moranguito pessoalmente, mas vai rolar.
Eu tô com um carregamento aqui em casa.
Sério? Olha aí. Se tu vir pra São Paulo, a gente tem que se encontrar, então, pra tu me fazer...
Eu vou pra São Paulo sexta-feira.
Sexta? Fechou. Vamos fazer aí o tráfico de moranguito.
Caralho. Enfim. O que eu tava falando... Então eu tive uma infância muito boa. Eu sou uma pessoa que é formada em publicidade, mas não gosto de me chamar de publicitário.
Tá.
Porque eu me considero... Nem jornalista esportivo eu gosto.
Tá.
Eu sou um comediante que fala de futebol.
Uma boa definição.
Essa é a minha definição. Então, quem quiser me seguir aí, arroba de certezas. Eu não gosto também de ficar me rotulando, porque eu tenho medo de ser pedante em algum momento da minha vida. Então, eu não quero.
Entendi. Ó, a gente tá gravando aqui faz mais ou menos uns 7 minutos e tu não falou nenhuma palavra em inglês, então publicitário realmente tu não é. Porque o publicitário, ele sempre lança umas palavras, um briefing, umas palavras assim do
nada. Quando eu estivesse falando de atraso, mas você tem que ficar on time, Brian.
Isso. Então, publicitário realmente não é.
Cara, uma dúvida que eu tenho.
Diga.
Seu nome é Brian, né?
Meu nome é Brian.
Tipo, qual foi o raciocínio dos seus pais? Tipo assim, eles queriam Brian?
Eles queriam. Meus pais gostavam muito daquela série Alfio é Teimoso. Tu lembra disso? Que idade que tu tem?
Eu tenho 29, vou fazer 30.
29, tá. Então, talvez tu seja um pouco jovem pra lembrar do Alfie. Não, mas eu tô ligado.
Passava reprise no
passou SPT, na Nick at Night, depois isso mesmo. Mas é que rolou antes, assim, tipo, eu tenho 33. Quando meus pais se conheceram, ou seja, há uns 36 anos atrás, o Alfie passava na Band. E era, tipo, horário nobre, assim. A galera parava as suas vidas pra assistir o Alfie na Band. E aí meus pais gostavam muito dessa série. E tem um menino que é o Brian, que é o filho da família que adota o Alf, né? E aí
foi
meus...
impossível ser isso,
moleque. Cara, é isso. E aí meus pais gostavam muito da série, viam muito, achavam Brian um nome bonito, mas eles acreditavam que se eles escrevessem Brian do jeito certo, ninguém nunca mais ia escrever meu nome do jeito certo e corria o risco das professoras me chamarem de Brian na escola, né?
Isso é verdade.
E aí eles quiseram trazer foneticamente, assim, e aportuguesaram, o que me facilitou bastante a vida no começo da internet. Por exemplo, Brian.com.br é meu, no Twitter eu sou só Brian, tudo que é Brian sou eu, né, internet? Brian@hotmail, sou eu.
E te chamam de Brian, né? Porque foneticamente lêem Brian.
Todo mundo lê certo. As pessoas tendem a escrever errado, mas elas falam do jeito certo.
É, porque o seu nome, na verdade, eu sempre tenho essa até. O seu nome não é Brian, o seu nome é Brian, B-R-A-I-A-N.
É isso.
Porque você fala, quando você vai falar, qual é o nome? Brian, B-R-A-I-A-N.
É isso mesmo, eu tenho que fazer isso toda vez, cara. É uma treta, assim, pra escrever. Quando
eu morei nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio lá. E aí o meu nome não era Pedro, né? O nome era... Pedro, P-E-D-R-O.
Caraca.
Esse era meu nome.
Como então que é
era...
Pedro lá? Eles têm uma outra escrita?
Pedro.
Sim, mas não tem Pedros americanos que se escreve de outra forma.
Não, porque vira Peter, né?
Ah, mas vira
tem,
Peter.
Cara, é porque lá tem... eu morei num estado que não tem muito, mas tem eles... Todo mundo que é latino, eles chamam de mexicano, né? Então tem muito mexicano, muito latino e tem muito Pedro. Então é um nome... Entendi. Que eles já estão acostumados, né?
Mas tem que soletrar. Pra escrever.
Tem que soletrar,
Entendi, é isso. Mas a gente tá falando de certezas por certezas e uma dúvida que eu tenho é por que certezas? De onde que veio esse apelido?
O meu nome é Pedro Barreto, né?
Tá.
É um nome meio merda, pra se você quiser ser ou comentarista, ou comediante, ou uma pessoa...
Não, acho que comentarista, eu acho que dá um peso.
Se eu fosse Barreto. Sério.
Se tu fosse sério, o cara da rádio, assim, o Barreto, 65 anos já...
Exatamente. Só que eu conheço 3 Pedros Barretos, então é comum. É Pedro muito comum, Barreto também é meio comum.
Sim.
Então eu falei, cara, eu vou fugir dessa porra, e é um nome que eu sempre... E é Pedro, mas Araújo também não é legal, Moreira. Então não tem nenhum nome diferente. Tipo, Brian Rizzo é um nome diferente. Tipo assim, não precisa inventar nome.
Facilitou minha vida em bastantes coisas, é verdade.
Porra, muita coisa. Nossa, se meu sobrenome fosse Rizzo, esquece, caralho. Eu não teria, né? Porra, não tem como. É, o cardiologista chamado André Coração. Pô, esquece. E aí, só que aí eu tinha uma página, quando eu tava na faculdade, eu queria criar, né? Eu sou uma pessoa criativa, então eu gosto de escrever, sempre fazer coisas.
Legal.
Então eu tive um surto criativo, eu falei, cara, preciso criar alguma coisa minha, né? Eu tô desesperado, eu quero alguma coisa minha, coisa vontade. E aí eu criei uma página no Facebook chamada Certezas do Futebol.
Ah.
Eu fazia, tipo assim, todo jogo do Juventude no Alfredo Jaconi tem neblina e é 1-0 com gol de um cara chamado Tadeu que resvala a cabeça, sabe? Todo canhoto bate pênalti mal, é o craque do time, mas ele, quando vai bater pênalti, ele perde pênalti. Então é sempre esses factoides assim, do futebol.
Uhum.
Só que o nome ia ser Fatos do Futebol, só que esse nome já existia, mas não poderia ser Pedro Fatos. É, estaria aqui com outra coisa. Sim, mas aí surgiu Certezas, e aí eu falei, cara... Aí quando eu comecei a gravar vídeo, eu falei, não vou botar Pedro Barreto, vou botar, pegar o nome da página e botar Pedro Certezas.
Entendi, perfeito. E já demonstra o teu conhecimento pelo futebol, tu ter usado o Alfredo Jaconi como exemplo de qualquer coisa. Porque, cara, eu sou gaúcho e eu conheço um torcedor do Juventude ao longo de toda a minha vida, assim. Impressionante. Qual que é o lance do futebol na tua vida, assim, desde de nascença, é Botafogo ou tu teve um momento de escolha, como a maioria das crianças acho que deve ter?
Cara, o meu pai, ele é tarado, né, por Botafogo. Por futebol também, mas mais por Botafogo. Eu gosto mais de Botafogo do que eu gosto de futebol. Assim, eu não,
tá, entendi.
Eu não paro meu domingo pra ver Premier League, tá ligado? Não é a minha parada. Entendi, minha parada. Entendi. Tipo assim, eu fui agora no. Eu fui pela TNT, eu fui no, na Florida Cup, né? Que a gente foi lá nos Estados Unidos. São vários jogos. Aí tinha Real e Barça.
Foda.
E aí foi um produtor comigo também, né, da TNT. E aí, esse moleque, o Lucas, ele gosta muito de futebol. E aí, a gente viu o Real e Barça da beira do campo, tá ligado?
Sim.
Então, e aí eu lembro dele ficando assim, maravilhado, assim, caralho, mano, a gente tá vendo aqui o Vini Júnior, olha só o Dembélé. Tipo assim, eu genuinamente, eu amo o que eu faço, mas eu genuinamente trocaria essa experiência pra ver um Botafogo e Figueirense, entendeu? Porque
caraca,
o que me dá tesão, o que me dá tesão é essa porra, é o que eu gosto mesmo é o Botafogo.
Entendi.
O futebol eu gosto, assim, mas eu não desmarco o compromisso, deixo de ver série pra ver um jogo aleatório.
Tá.
E aí, o meu pai sempre foi tarado, e aí ele me chamava de Botafogo quando era criança.
Tipo um apelido carinhoso, assim?
É, então, não, pra se acostumar com a palavra já, tipo, eu tenho um irmãozinho agora que ele vai fazer 8 anos esse ano.
Se acostumar com a palavra,
então, ótimo. E aí eu tô vendo ele, todo o processo de lavagem cerebral desde que ele é criança. É. Então, tipo assim, quando ele tinha 2 anos, ele chamava, em vez de chamar ele de João, ele chamava de Botafogo, pra ele se acostumar com a ideia.
Caraca, meu, teu pai é um cientista,
então. É, exatamente. E aí, tipo assim, ele com 3 anos já, ele falava algumas palavras... Mas já cantava o hino todo. Então, tipo assim, é um bagulho que é uma lavagem cerebral da nossa família. Todo mundo é botafoguense.
Entendi, não tem opção. Porque eu lembro de eu ter escolhido, assim. Eu torço pro Internacional. Sou totalmente desligado de futebol, muito por conta do meu vício em FIFA. Eu não sei se tu tá ligado disso, mas eu era viciado em FIFA. Viciado, doente.
Clinicamente viciado.
Que gastava dinheiro no Ultimate Team, ficava puto. Essas coisas, assim. E aí eu falei, não, vou parar com essa merda. E aí eu descobri que pra eu... curar o meu vício em FIFA, eu precisava me afastar do futebol. Porque toda vez que eu via um jogo de futebol, eu ficava com vontade de jogar FIFA. E aí eu me afastei um pouco e ainda acompanho as notícias do Inter, sei a fase que tava vivendo. Mas
não, isso não foi uma coisa que que foi tipo assim, caralho, eu não consigo ficar longe do Inter. Tô conseguindo.
Não, consegui, de boa. Foi tranquilo, porque eu era mais viciado em FIFA do que em futebol. Então, aí eu me afastei um pouquinho e tal, ainda acompanho as notícias, mas não assisto aos jogos todos e tal. E aí, assim...
Tipo assim, o jogo agora, o Botafogo acabou de ganhar do Inter faz uma semana. Você viu o jogo?
Não vi o jogo, mas eu soube do resultado. Então, assim, eu fico sabendo ali das coisas, mas eu não assisto mais as partidas, desapeguei bastante disso. E também morar em São Paulo faz perder um pouco a graça, né? Porque quando eu ia pra escola, encontrava meus amiguinhos gremistas, ou quando eu tava no trabalho, tinha uns gremistas lá, a gente ficava naquelas conversas de rivalidade, né? Quando tu mora em São Paulo, cara, eu vi o Inter jogar algumas Libertadores importantes, aquela vez que o Inter foi eliminado pro Tigres, com o Rafael Sobis jogando no Tigres e tal.
Então, agora o Inter tá nas quartas de Libertadores.
Isso, eu tô sabendo.
Tu vai ver o jogo?
Se for pra final, acho que eu vou.
Se for pra final,
eu vou. Mas por enquanto, assim, eu acompanhei ele, viu o Baldasso puto com o Inter jogando os pênaltis com o River, essas coisas. Isso aí eu vi, eu tô sabendo mais ou menos. Mas eu acho que pra eu sentar na frente da TV e assistir, só se for uma final, porque eu tenho boas lembranças de Libertadores com o Inter da época que eu era maluco em 2006 e tal. Sim. Então, tem isso, assim. Mas, tipo, eu vi o Inter sendo eliminado na Libertadores em 2016, não sei. E, cara, ninguém se importa. Tipo, nenhum vizinho gritou na janela, sabe? Não tem ninguém vendo. Ninguém tá acompanhando isso. Minha namorada torce pro Atlético Mineiro. Tipo, não tem nada a ver.
Mas assim, ela também caga.
Acho que pela mesma razão que eu, assim, de estar em São Paulo só. Porque ela acompanha. É, e a avó dela tem 92 anos e é maluca por futebol. A avó dela tava no 7x1 lá no Mineirão.
Caralho.
Ela curte muito, assim.
Pô, é porque a minha vida gira em torno muito do Botafogo. Eu tenho dificuldade pra entender, pra imaginar como é que seria a minha vida se eu não ligasse.
Entendi.
O que eu faria, tá ligado? Mas eu tenho uma frase que é: se tudo der certo na minha vida, eu morro no. Eu fico até morrendo no Rio de Janeiro, porque.
Tá.
E eu recebi uma proposta de trabalho já pra sair do Rio de Janeiro e ir pra São Paulo. Eu falei, cara, certo. Não vou porque eu quero ver o Botafogo.
Caraca.
Então, tipo assim, eu tenho no meu contrato da TNT, se eles me mandarem pra São Paulo, a gente pode quebrar o contrato sem pagar a multa, porque eu não, entendeu?
Caralho,
esse é o nível de importância, de ficar perto da parada.
Entendi. Pô, isso realmente acho que contribui muito com a paixão, assim, né?
É, muito.
Tu tá muito. Perto do que tá acontecendo. E tu é um cara de muito no estádio, né? Eu nunca vi um jogo do Inter no estádio, pra tu ter noção do nível de colorado que eu sou. Porque eu sou gaúcho de Rio Grande, né? Que é uma cidade quase no Uruguai. Então eu não tinha acesso.
Rio Grande
acesso
que tem fácil. O time mais velho do Brasil,
né? Exatamente,
não é?
Olha aí o conhecimento, né?
É.
Certamente. Cara, é o Sport Clube Rio Grande, que é um time fundado em 1900, e ele tem uma treta com a Ponte Preta.
E ganhou R$1 milhão ano passado.
Ganhou. Não sei o que fizeram, porque a situação do time lá é feia.
Não é porque... Ah, não. Deve ter ido pro bolso de dirigente, né? Porque a Ponte Preta botou uma parada. O clube mais antigo, e o Grande entrou na justiça e ganhou R$1 milhão.
Isso. Eu tenho uma camisa do Rio Grande aqui. Nunca ninguém me reconheceu por ela, assim. Tipo, de ver e falar, esse aí é o time mais antigo. Não, ninguém sabe. Mas eu tenho uma camisa aí. E tem essa informação, assim. Certamente tem ouvintes da torcedores da Ponte Preta que agora estão chocados com essa informação. Mas a Ponte Preta não é o clube mais antigo do Brasil. E aí, mas é por dias, né? Poucos dias, assim.
É por dias. Não chega nem um mês.
É bem bizarro. Mas é isso. E aí, cara, Rio Grande é muito longe de Porto Alegre, né? Então eu sempre fui um torcedor de televisão, assim, de ver na RBS TV os Grenais ali com o Paulo Brito narrando e ouvindo na Rádio Gaúcha, que tem narrações homéricas do Pedro Ernesto Denardin, que até acho que saiu, assim, das fronteiras do Rio Grande do Sul, porque vira muito meme, né, as narrações malucas, assim, de rádio. Mas, cara, eu sempre fui meio afastado, então acho que pra mim foi mais fácil. E pra ti, que eu sei que vai muito no estádio, e acho que desde sempre, né?
Eu vou todo jogo, assim. Eu só não vou quando eu, tipo assim, tenho trabalho ou tô fora do Rio. Mas se eu estiver no Rio de Janeiro e tiver jogo, eu vou 100% e eu vou em alguns fora também. E isso é um dos motivos, hoje em dia, esse ano ainda mais que tá bem, que eu tô consumindo Botafogo 24 horas por dia... É o maior motivo de briga conjugal que eu estou sofrendo é o Botafogo.
Mas ela é botafoguense, não?
Ela não liga pra futebol, mas depois que me conheceu, passou a odiar o Botafogo, né?
Mas
eu desmarco as coisas.
Me parece que não teria uma possibilidade de ela ser flamenguista, por exemplo.
Não, ela é flamenguista, mas cara, assim. É. Mas assim, aquela flamenguista de IBGE. Qual é o time? Flamengo.
Sei.
Mas não vê porra nenhuma.
É igual o católico, que fala que é católico, mas nunca entrou na igreja.
É tipo isso. Exatamente.
Entendi.
Exatamente. Entendi. Esse tipo de flamenguista. Mas aí ela passou a odiar o Botafogo com todas as forças, porque ela é a noiva de um viciado, né? É tipo, se eu fosse viciado em cocaína, eu odiaria cocaína. Só que a minha cocaína é o time de futebol.
Entendi, mais saudável.
Ou não, né? Não sei. Acho que eu gasto mais dinheiro com o time de futebol do que se eu fosse viciado em cocaína.
Entendi. E vocês não têm filho, né?
Não, sim. A gente nem quer. Tu quer ter filho?
Não quero. Na verdade, tem um ponto... Isso é uma coisa meio delicada, assim. Tipo, eu nunca pensei sobre ter ou não ter. Só que eu namoro uma pessoa muito mais jovem do que eu. Minha namorada tem 7 anos a menos do que eu. E ela quer fazer faculdade, quer fazer um monte de coisa. Então eu entendo que pra ela não é uma prioridade. Talvez a gente nunca tenha por causa disso, assim. Porque a gente tá sempre vivendo juntos fases diferentes.
Mas por outro lado, é porque pra mulher é mais difícil, né? Ela tem que pensar até... Tal idade, né?
Foda-se, lógico, tem o que fazer. Lógico. Então, talvez a gente não tenha e eu não me importo de não ter, assim, porque tem muita coisa que eu quero fazer que eu acho que não me proporcionaria dar a atenção necessária para uma família, sabe?
Isso é uma grande... Eu estou chegando na idade que meus amigos estão dando filho, né?
Ah, sim, os meus já estão nessa fase também.
É, então, e aí você começa a se questionar, porque vira uma questão séria, né? Tipo,
sim.
É, É mudança de vida radical. É. E eu sempre penso nisso, mano. Eu não quero ter. Covas também não quer ter. Uhum. Só que eu acho que se ela quiser, eu fecho ter. Mas, moleque, tem que se preparar muita coisa.
Eu conheço inúmeros casos de pessoas que não estavam preparadas pra ter, tiveram e hoje falam, pô, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas eu não sei se eu teria a estrutura necessária, principalmente por aquilo que eu falei lá no começo, que eu odeio escola, cara. Eu odiava ir pro colégio e eu tenho certeza que se eu fosse pai e meu filho acordasse de manhã e falasse, pai, não quero ir pra escola, eu ia dizer, fica tranquilo que eu também não queria. Então fica aí, tá tudo certo. Talvez eu fosse preso por causa disso. Eu ia, assim, encorajar meu filho a não ir.
Mas também, porra, tu acha que algum amigo seu que teve filho ia chegar pra você e falar, caralho, irmão, tudo que eu queria, essa criança sumisse, voltasse no tempo, nunca vai falar isso, tá ligado?
Acho que tu tem um bom ponto. Porra, talvez é óbvio, eles odeiem.
Assim, talvez ele queira se convencer falando, vou falar pro Brian que é bom pra caralho, porque não durma 6 dias, aí chega, vai, Brian, na moral, que coisa linda, irmão. Aí tu sai da casa dele e fecha a porta...
Desespero total, né, na família. Foda, irmão. Pode ser isso.
Mas galera que tá ouvindo que tem filho, não se sinta ofendida, tá? É só uma piada pra pessoas que não tem filho e acham engraçado
isso. Sim. Quem tá ouvindo e não tem, talvez esteja refletindo agora sobre isso. Mas, cara, eu sou bem preocupado, assim. Pô, eu vim pra São Paulo com 23 anos e vai fazer 10 anos que eu tô aqui. E eu passei esses últimos 10 anos trabalhando pra cacete, pensando, pô, será que eu consigo continuar nessa cidade? Porque São Paulo é caro pra caramba, né?
Agora imagina com a criança.
Exato. A gente tem que, pô, ganhar muito dinheiro, tem que conquistar muita coisa pra ficar no 0x0, sabe? Imagina com um filho. Eu fico, pô, preocupadíssimo, assim. Hoje em dia minha condição financeira é bem melhor do que quando eu vim pra cá, mas eu não sei se eu tivesse uma criança, teria também, dado. Né? 10 anos, é muito, muita treta. Mas é muito louco. E, cara, a gente tava falando de Botafogo.
O capitalismo fode em geral, a verdade é, não tem por onde fugir, irmão.
É um bom resumo.
Caralho, é, moleque, a gente tá negociando aqui a existência de um ser humano por causa de
capitalismo. Por causa do capitalismo, e principalmente o capitalismo paulistano, porque a gente sai de São Paulo, cara, e a gente fica com a impressão de que a gente é rico, porque, tipo, qualquer cidadezinha do interior, assim, que a gente visita, a gente tava em Santa Catarina agora, e, tipo, cara, a gente come, assim, vai no restaurante 4, 5 pessoas, e não gasto o que eu gasto só eu e minha namorada em São Paulo num jantar, assim.
Caralho,
a gente, moleque, tá acostumado a ser roubado, na real, é isso.
Tipo assim, a gente tá conversando há quanto tempo aqui? 20 minutos?
É, por aí.
Tu já falou mal de São Paulo umas 3 vezes. Sinto que que é um bagulho que te aflige.
Mas que eu gosto muito, assim.
Essa é a parada. Tu gosta?
Gosto pra caralho. Não, não imagino morar em outro lugar, apesar de tudo isso.
Ah, entendi. Não imagino. É porque eu acho que um dos meus maiores pesadelos é ter que ir pra São Paulo.
Eu acho que, até porque, talvez eu esteja na mesma condição do pai que teve o filho e tá falando que é ótimo. Porque, cara, eu...
vai parar de gravar e vai falar... Puta que pariu,
São Paulo é uma merda. Mas, cara, pensa o seguinte, eu comprei um apartamento aqui num bairro...
Ah, tu comprou já, então tu comprei. Comprei. Você vai morrer
bom.
Aí.
É, um bairro bom em São Paulo, pô, moro muito bem, assim, tenho uma dívida milionária com o banco, mas eu tô assim, porra, gosto muito daqui, minha condição no dia a dia tá tranquila, tô de boa. Só que meio que já não tenho mais outra opção também, depois de tudo isso, sabe? Então, cara, me resta curtir. E eu tô gostando muito, assim, eu realmente gosto muito dessa cidade. Ainda quando o avião tá pousando, assim, quando eu tô voltando de uma viagem, eu sinto aquela coisa de, porra, São Paulo é muito foda. Eu acho muito legal. Como que eles conseguem botar tanto prédiozinho um do lado do outro, assim, e não cai tudo,
sabe? Aí quando você tem que pegar um Uber lá em Congonhas, você fala, porra, não sei se é tão maneiro assim, não. Meia hora pra pegar um Uber, será que vale a pena?
É meio isso. Mas, cara, a gente tava falando de Botafogo aqui, de relacionamento, de filho e tal, porque a pergunta que eu ia fazer sobre filho era se tu seria esse pai, assim, que faz lavagem cerebral nele.
Com toda certeza do mundo. Eu tenho algumas convicções na minha vida, né? Tipo, eu sou de esquerda,
tá.
Eu sou ateu, tipo assim, eu sou botafoguense. Eu acho que se meu filho ou filha, né, fosse de direita, eu ia falar, já é. Tipo assim, triste, mas já é.
Entendi,
se fosse evangélico, assim, tá bom, né? Fé, cara, não vou mexer com a fé do outro.
Tá.
Se fosse outro time, eu ia ficar muito triste. Tipo assim, eu ia ficar...
Entendi.
Indignado, assim. Eu tive uma briga séria uma vez com a Covas. Gente, Covas é porque não é ela da família Covas, não. Porque ela tem Covinhas, tá? Eu chamo ela de Covas.
Eu achei que fosse o sobrenome. Achei
então ela é a Caroline Covinhas e virou Covas.
Tá.
Mas ela... A gente teve uma briga séria uma vez... Porque essa briga foi a mais idiota da minha vida. A gente conseguiu se falar 2 dias, mano. Foi inacreditável. Eu tenho, Não, velho, mas foi muito idiota. Eu falei assim, cara, se a gente tivesse um filho hipotético, e aí a tua família desse uma camisa do Flamengo hipotética pra esse filho nosso hipotético, eu ia jogar fora essa camisa hipotética.
Caraca.
E a criança não ia ver. E a gente teve uma briga assim, mas como você ia jogar fora? A minha família ia fazer... Sendo que a família da Covas, eu amo minha sogra, meus sogros nunca fariam isso. Uhum. Mas foi uma briga de 2 dias, assim, que a gente ficou, caralho, amor, a gente não tem filho, não vai ter mais o nosso filho hipotético. Então foi uma desgraça, assim. Mas eu com certeza faria uma lavagem cerebral, eu acho que não teria nem como, cara. É muito difícil, uma vez que a pessoa, pai ou mãe, que mais gosta de futebol, leva a estádio... dá camisa, vê jogo junto. Entendi. Muito difícil a pessoa desvirtuar, né?
Eu acho que sim. Eu lembro que quando eu era criança, eu tive a oportunidade de escolha. Porque nem meu pai, nem minha mãe...
Mas quem, como que foi essa escolha? Tipo assim, você, quem demonstrou as opções pra você?
Acho que assim, meu pai e minha mãe não ligam para futebol no mesmo nível. Porém, minha mãe se diz gremista no IBGE e meu pai se diz colorado. E aí chegou um momento que, tu tem que ter um time também. Ah, e quais são as opções? Ah, no Rio Grande do Sul só tem duas, né? Grêmio e Inter. E aí, o pai gosta do Inter, a mãe gosta do Grêmio. Tu gosta de qual? Eu ficava naquela de, não sei, pra que que eu vou torcer e tal. Tipo, não tinha um grande acontecimento de nenhum dos dois clubes na ocasião. Pô, tu teve
que escolher entre vermelho e azul, no final das
contas. Basicamente, eu escolhi a cor, assim. E aí tinha ali, eu sou de 90. Eu devo ter tido essa escolha ali por, 94, talvez, 95. Eu não sei que fases os times estavam vivendo, acho que o Inter tava mais na merda.
95, se eu não me engano. 96, eu acho que o Grêmio foi campeão da Libertadores, moleque.
Então, ali eu já tinha escolhido. Já tava, que bom, né? Se eu tivesse nascido em 92, talvez eu fosse gremista. Então, assim, eu fiquei naquela de, tem que escolher e tal. E aí escolhi o Inter e desde então passei a acompanhar. Meu irmão nasceu em 97 e se chama Christian por causa do Christian que jogava no Inter.
Caralho, jogou Botafogo, esse danado.
Então, e o meu irmão é gremista. Porque acho que eles rebelam, falam, foda-se, eu vou ser gremista. E aí, assim, tem essas coisas que influenciam, né? Quando o time tá numa fase boa e tal, acaba influenciando mais. No meu caso, foi mais neutro e talvez até por isso eu tenha essa paixão controlada.
Eu acho que o convencional é a pessoa torcer pro time do pai, porque, querendo ou não, futebol machista, o homem que gosta mais de futebol e tudo mais. Uhum. Então o pai faz mais pressão. Ou da pessoa que mais gosta de futebol e da relação de pai e mãe. E eu vejo muito também, não sei se é do Botafogo ou enfim, mas é que eu tenho muitos amigos botafoguenses, mas eu vejo muito também influência externa. Tem um tio meu, tem um amigo do meu pai, tem uma tia minha. Então essas pessoas, uma pessoa que gosta muito de futebol e faz, é muito fácil fazer a cabeça de uma criança, né? Pra você torcer. Tipo assim, se você torcer pra esse time, eu vou te dar uma camisa. Se você vai te dar um boneco. A criança já, é legal, né? Presente, é tipo adestrar cachorro. Mas assim, vou te dar uma recompensa, tu faz o que eu quero. E a criança vai torcendo pro time. A sobrinha da Covas, que é a filha do meu cunhado, ela tá falando que é Botafogo já, porque eu sempre falo, criança que torce o Botafogo é mais doce. Então eu já, eu ando com o M&M no bolso. Aí se ela quer, ela fala, qual é o teu time, Luiza? Ela, Botafogo. Toma, M&M. Entendi. E o irmão fica lá com cara de cu. Só ela que ganha, entendeu? Aí já vai indo.
Entendi. É tipo um cachorro. Que tu vai...
O cachorro é Pavlov total, né?
Adestrando. Tu vai adestrando, conforme o cachorro faz do jeito certo, tu dá um petisquinho pra ele.
É isso, exatamente isso aí, exatamente isso.
Pode crer, cara. E essa paixão pelo Botafogo toda já deve ter te proporcionado algumas histórias malucas de vida, né? Porque acho que tá muito claro pra quem te conhece hoje que tu é botafoguense, mas ao longo da vida sempre foi assim, não?
Sempre foi assim, pô. Eu sempre fui doente, mano. Eu perdi em 2009 pra 2010, eu perdi uns 20 quilos por causa do Botafogo. Eu era muito gordo, né? Tá. Eu era muito gordo, isso, pô, você ser gordo na adolescência há 10 anos, é uma foda, né, moleque?
Tinha bem menos informação, né? Menos acesso e mais bullying.
Não era nem. Eu não sofria nem bullying, porque eu sempre fui muito sociável, assim, da resenha e tal. Mas um bagulho que eu lembro que me atrapalhava. É que meus amigos pegavam mulher e eu não. Tipo assim, era uma coisa, e ninguém me zoava por isso, mas eu me sentia mal, tá ligado? Autoestima mesmo. Sendo que eu sempre fui, o engraçado da turma, o palhaço. Então, a minha autoestima sempre foi alta, mas nessa questão de mulher, foi uma coisa que me atrapalhava e era claro que era porque eu era gordo. Tá. E eu queria emagrecer e tal, e aí o Botafogo ia cair em 2009. Eu falei, cara, se não cair, eu vou parar de comer doce e beber refrigerante durante um ano.
Caraca.
Aí o Botafogo não caiu. E aí, em 2010, ia ser campeão carioca. Eu falei, cara, se for campeão, eu vou aumentar mais um ano.
Caraca.
E aí, foi campeão carioca, então eu fiquei tipo 2 anos, e aí foi na época também que eu dei a espichada, então juntei, eu fiquei, emagreci 20 quilos, assim, em 1 ano e pouquinho.
Caramba,
e
aí, cara.
É, por causa do Botafogo.
E que dedicação, porque tem muita gente que faz promessa pra santo e não cumpre por tanto
tempo. É, não, exatamente não, mas é porque na minha cabeça é, se eu, na época eu não era teu ainda, então tá. Tipo, era tipo assim, se eu comer esse doce, o Botafogo vai acabar. Então era um terror psicológico comigo mesmo, entendeu?
Faliu
então,
o clube, pode crer. É. E tem essa questão do crescimento também, né? Eu tenho 1,90m, eu errei o timing, porque eu era magro quando eu era criança e fiquei gordo depois que eu já tava na minha altura ideal. Então,
é,
assim,
quando as pessoas te encontram, elas falam, nossa, você é muito alto, porque...
Falam. Porque,
Não dá pra ter essa noção quando você tá...
É, porque elas me veem sentado nos vídeos. Eu sou tipo o William Bonner do TikTok. Eu tô sempre sentado, ninguém me conhece em pé. E aí, em pé, eu tenho 1,90m. Sentado não dá pra ver. Mas caralho, eu engordei depois de alto. E aí é difícil de perder, né? Então a criança gorda, ela tem a oportunidade de que vai chegar um momento que se ela só continuar gorda, ela vai emagrecer pelo crescimento.
Exatamente. Tem exatamente essa oportunidade. Eu bato nessa ideia. Eu acho que nem gordo, mas acho que eu tenho uma tese completamente pseudocientífica, que é a criança, o adolescente médio, até os 14 anos, você tem que ser feio. Você não pode ser muito bonito. Você não pode ser o galã da sala, porque os galãs da sala, quando viram adultos, viram idiotas. Porque... Ah. Eles param o desenvolvimento cerebral ali no, eu sou bonito, eu falo, a vida tá resolvida pra mim porque eu sou bonito. Mas não tá, tu é um idiota de 14 anos. Uma pessoa que é feia, você desenvolve, você fica mais engraçado, mais inteligente, mais desenrolado. Entendi, então eu acho que isso pra mim funcionou muito, porque eu sempre fui uma criança, eu nunca fui uma pessoa linda, mas assim, eu era um palhaço. Então, tipo assim, eu desenvolvi, eu tinha que chamar a atenção de alguma forma, então eu era engraçado. Aí tinha um moleque amigo meu que era, porra, inteligente. E os bonitos daquela época não estão mais bonitos, todos, porra, muito calvos e estranhos, e todos eles não são nem engraçados nem inteligentes, entendeu? É, eu tenho essa tese.
Entendi, tu cresceu na selva, né? Tu precisou desenvolver habilidades de sobrevivência que o bonito não precisa.
Exatamente isso.
É isso.
É meio que é a questão de Darwin, né? Só que num espaço amostral de uma sala de um colégio católico no Catete.
Perfeito. E, cara, esse lance essa paixão como um todo pelo Botafogo, tu acha que te levou a trabalhar com futebol, assim, ou foi mais o acaso? Porque tu falou que tu começou fazendo um site de futebol, né? Um blog lá falando sobre futebol. Mas nessa ocasião já era full Botafogo? Não, né? Era
não, futebol como um todo. Não era totalmente Botafogo. Cara, eu resolvi falar de futebol porque... Eu falo que eu sou apaixonado pelo Botafogo, mas eu conheço de futebol também, tá ligado? Sim, sim. Eu não tenho a paixão de
até
ver...
Até porque o Botafogo não joga sozinho, ele tem a obrigação de jogar contra outros clubes.
É, eu consumo muito futebol, muito notícia, lance, então eu conheço bastante, só que eu não sou esse tarado de tática, de ver e tal. Mas eu, quando eu tive esse surto criativo, eu chamo de surto criativo porque eu queria fazer alguma coisa, né?
Tá.
Eu falei, cara, o que eu posso fazer? Eu gosto de ser engraçado, e qual é a única coisa que eu consigo falar durante 5 horas? Futebol. Tá. Então, essa foi a minha linha de raciocínio para criar aquela página de futebol que culminou no que está acontecendo hoje.
Certo.
Então, acho que foi muito por causa do Botafogo. Eu gosto muito de futebol por causa muito do Botafogo. Mas, com certeza, norteou a minha vida, assim. Com toda a certeza do mundo. Porque é isso, cara. Chega um momento que eu, com 10 anos... Eu tinha uma revistinha da Placar lá, que era tipo o Guia do Brasileirão. Aí tinha todos os jogadores de todos os times. Eu sabia de cor todos os jogadores do Brasileirão, tá ligado? Eu sabia a escalação dos 24 times do Brasileirão. Então era uma coisa que isso aflorou muito por causa do Botafogo. Mas com certeza norteou a minha vida, com toda certeza absoluta. E hoje em dia, eu tô até... Eu tô falando muito de futebol esse ano especificamente, porque meu time, porra, não tem jeito, né, mano? Mas, por exemplo, eu voltei a fazer stand-up agora.
Legal, eu não sabia disso.
É, voltei a fazer stand-up faz um mês.
Eu vi alguns vídeos no Reels, lá no Instagram, né, uns cortezinhos e tal. E tem muito essa conexão, né? Porque quando tu te apresentou, tu falou que tu era um humorista que falava de futebol.
Sim, e aí eu porque muitas pessoas ainda me rotulam como jornalista esportivo.
Tá.
E é um bagulho que eu não... Não é que eu não gosto, mas eu não quero me limitar a isso, entendeu?
Entendi. Porque tu então, teve muito tempo no SBT, né? Fazendo programa de esporte, tem a TNT, sim, tem várias coisas que te levam pra esse lado.
E são lugares onde as pessoas que trabalham comigo são todas jornalistas esportivos. Então, sim, sim. Eu sou um cara... E por isso que eu gosto de me rotular, Maurício. Porque no stand-up, por exemplo, eu não falo de futebol. Eu, por acaso, o trecho que eu postei, eu falava de futebol, mas é a única piada de futebol de 10 minutos, entendeu?
Entendi, legal.
Então eu quero, eu não vou conseguir nunca parar de falar de futebol, né, porque eu gosto muito, mas eu também quero fugir dessa pecha do esporte, apenas esporte, apenas esporte.
Legal, legal. Isso é uma boa, eu me sinto assim às vezes também, porque é inevitável que a gente, como criador de conteúdo, né, que acho que é a base de tudo, seja lá que tipo de conteúdo tu vai fazer, se tu tá na internet fazendo, gravando vídeo, podcast, qualquer coisa assim, tu te torna um criador de conteúdo. E é inevitável que uma das coisas que tu tá fazendo se destaquem mais e as pessoas, sim, passem a te reconhecer por isso. Eu hoje, sim, ando na rua, a galera me para e pergunta se eu sou o cara do refrigerante. Que é tipo, ah, o cara tá ali...
Eu ia te perguntar isso, como isso? É que você é o cara da onde?
Não, tem lugar que eu sou o cara do refrigerante, tem lugar que eu sou o cara do miojo, tipo, as pessoas estão ali scrollando a tela do celular, me vêm comendo coisas e eu sou esse cara, mas tem um ou outro que me para por causa do podcast, gente que me reconhece de outros projetos mais antigos que eu já participei, então assim, é inevitável que a gente seja mais conhecido por uma ou outra coisa dependendo da fase da vida, mas querer fazer coisas diferentes assim colaboram com um currículo maior, né, pra tu ser reconhecido, sim, por outras coisas também.
É, então é porque o que eu gosto mesmo é de fazer comédia barra entretenimento ali, né? Acho que nem tudo também tem que ser só sobre rir, mas o que eu gosto mesmo é conteúdo bem humorado. Entendi. E aí, por um acaso, eu gosto muito de futebol. Mas eu não falo só de futebol, por exemplo. Me forço até a falar sobre outras coisas além do futebol.
Entendi. E agora, pra gente cumprir a profecia deste podcast, que é sobre histórias, eu queria saber, sem focar em futebol, tem alguma história da tua vida aí que tu curta contar pra galera que tu pensaria nela agora, assim, de supetão, como diria o bom idoso?
Cara, história, é porque tem muitas, mas tem uma experiência na minha vida que eu acho que mudou completamente a minha vida, assim. Eu saí de A e fui pra B, bizarramente, que eu fiz um intercâmbio, né, moleque?
Tu falou disso, quero saber.
É, então assim, isso... eu vou falar uma frase de playboy privilegiado do Rio de Janeiro agora, hein, gente?
Tá.
Me perdoa. Se puderem, façam o intercâmbio.
Pronto, pronto, pronto. Acho boa essa frase. E, inclusive, essa é uma das razões de eu não querer ter filho ainda, assim, sabe? Porque eu quero fazer um intercâmbio. Eu não podia ter feito até os 30 anos, porque eu, sim, era fudido completamente.
Sim.
E meio que agora eu sinto que, pô, quem sabe eu posso. Então, acho que deve ser uma experiência legal mesmo. Quero saber,
cara,
da tua.
Cara, foi uma experiência, assim, na minha vida que mudou completamente a minha cabeça. E se vocês não puderem fazer, gente, tenham um filho e mandem ele fazer ou ela fazer, porque assim, muda a cabeça do ser humano. Eu fui uma pessoa bem de vida, sempre fui uma pessoa bem de vida. Meu pai é da Petrobras, meu pai não era bem de vida, ele ficou bem de vida. Uhum. E aí, porra, ele deu uma vida tranquila pra gente, pros filhos, né? Eu e duas irmãs. Então eu era um moleque playboy ali do... Não play, ricão, mas sim, bem de vida. E aí, do nada, eu cismei que eu queria fazer intercâmbio, mano. Cismei. E eu fui parar no Kansas.
Caraca.
Eu fiz um ano no Kansas,
nos
Estados Unidos ali, mano. E eu fiz o terceiro ano da escola lá. Então eu saí daqui, no segundo ano, e fui pra lá. Cara, e a família de lá, quem me escolheu, não fui eu que escolhi o Kansas. É uma família que me escolhe, entendeu?
Ah, tem isso. Porque eu já ouvi esse modelo de intercâmbio, assim, já ouvi falar, mas eu não sabia como é que funcionava.
É, não é, a família, pelo menos na minha empresa, mas na maioria é assim, é a família que te escolhe. Entendi. Você faz uma ficha lá, se apresenta e tudo mais, a família te escolhe. E a família que eu fiquei, eu dei muita sorte também. Pô, mano, era um negócio assim, eu tratava como mãe e pai mesmo, assim. Era uma mulher de 70 anos e um cara de 70 anos,
tá,
que tinham 5 filhos, todos mais velhos, já tinham saído de casa. Uhum. E eles não recebem pra te adotar durante um ano. É só pela experiência, tá ligado?
Entendi.
Então, foi uma coisa de genuíno, de, pô, cuidar e ter a experiência toda. E aí, era uma relação de mãe e filho, pai e filho mesmo. E aí, mano, você sai do Rio de Janeiro, né, de uma escola particular, e tu vai pra uma escola pública em Wichita, no Kansas, que é um negócio assim, inacreditável a diferença.
Que é interior, assim, né? O Kansas não é interior,
é porque a Wichita é uma cidade relativamente grande, mas, porra, é como se fosse uma grande Macaé.
Entendi, tu foi morar, entendeu, em Macaé dos Estados Unidos.
Dos Estados Unidos. Só que, tipo assim, Macaé no Rio de Janeiro, Kansas é como se fosse, não sei, mano, é Rondônia, não sei como é que é.
Entendi.
É um bagulho assim, as pessoas nos Estados Unidos olhavam pro Kansas tipo assim, o que tem lá, tá ligado?
Entendi.
Essas porras. Uhum. Então assim, mano, é uma vida completamente diferente, você você começa a ter uma independência bizarra, você vive coisas que você jamais viveria.
Entendi.
Você olha a ótica, que você sai daqui da bolha do Rio de Janeiro, você olha o mundo, você conhece pessoas do mundo inteiro, porque tem outros intercambistas.
Isso aqui.
Então lá, mano, eu saí daqui falando, ah, vou fazer direito. Porque minha irmã fazia, essa era a minha parada.
Tá.
Eu nem pensava no futuro.
Entendi.
E aí eu cheguei lá, e aí eu comecei a me desenrolar, e você começa a ficar mais saído, pá. Moleque, eu lembro que teve no final do ano, já falando inglês fluente.
Legal.
Eu sempre me achei um engraçado, o palhaço da turma ali e tal. E aí tem um festival de música na escola chamada Falcon Ritz, que a minha escola era dos Falcons, né?
Uhum.
E aí eu falei, cara, cantar eu não sei, mas eu vou fazer um... E tinha auditions, né, que era tipo teste.
Sim.
E aí eu falei, ah, não sei cantar, mas vou fazer aqui um teste pra ser o host. E eu fiz lá, moleque, eu escrevi isso com 18 anos, mano. Escrevi um texto lá, pra um texto de stand-up da minha cabeça em inglês.
Da hora. Tu tinha alguma referência ou não?
Nenhuma. Eu não, eu gostava do Porchat, eu gostava do Adnet.
Tá, entendi. Eram referências locais, referências brasileiras, cariocas.
Porque
essa época, acho que Seinfeld tava rolando forte ainda nos Estados Unidos, né?
Ah, não. E eu aprendi inglês muito vendo Friends. Então
Tinha
gostava,
um humor ali de
sitcom. Eu gostava do humor, mas tá. Referência de stand-up era comédia em pé, Zenas Improvisadas, que era de improviso, improvável, Barbichas.
Entendi.
Era isso que eu via.
Legal.
E aí eu falava, cara, eu acho que eu consigo fazer uma porra dessa. E aí eu fiz essa apresentação, passei, e o festival era pra, tipo, 3 mil pessoas. Era,
porra!
Tipo, era um bagulho muito grande, assim. Era uma parte grande da cidade que ia. E foi bom pra caralho, todo mundo ria pra caralho e tudo mais. Então eu saí do Rio de Janeiro falando, cara, eu vou ser um advogado. E eu voltei falando, eu vou ser comediante,
foda.
Minha vida mudou... E o caralho, e a minha família de lá, a minha Nancy, infelizmente, faleceu ano passado.
Nossa.
E ela, mas ela tinha um Pedro tatuado no peito, eu tenho uma tatuagem aqui do Kansas. Então Caraca. Era uma coisa assim, que a gente, e eu criei um carinho absurdo, eu fiz amigos lá. Então minha vida mudou 100%, assim. E quando eu voltei falando, eu vou fazer comediante, minha família, o que, que você tá falando, moleque? Cala a tua porra da tua boca, vai fazer direito. Mas, de fato, minha vida mudou completamente, porque eu fiz esse intercâmbio de... um ano nos Estados Unidos. Então, assim, não é uma história, é porque tem várias
porra,
histórias.
Mas
é uma grande experiência da vida, assim, que eu tenho muito orgulho de ter passado.
Espetacular, por causa de um retângulo no meio dos Estados Unidos, que eu tô olhando no mapa aqui, e é o pedacinho do Kansas, que é bem no meio, né, cara? É o Distrito Federal do Kansas.
Não, e lá, moleque, é muito... Porque você conhece gente, assim, de todo tipo meu. Tinha um pai do amigo meu lá, que o maluco era da Ku Klux Klan.
Caralho.
Isso era falado, assim, tipo...
Que isso, cara?
Quando as pessoas na escola... 60% da escola era de pessoas pretas.
Tá.
E a escola tinha 2 mil pessoas. Era uma escola gigantesca, assim. E aí, existia... Quando as pessoas iam se pegar, uma das primeiras perguntas era, mas o teu pai é ok com pessoas pretas? Assim, era um fator caralho, muito decisivo, louco, assim.
Cara. Porra.
Moleque, é uma vida, assim, é outro mundo. E aí tu vê aquilo de perto, você fica inserido ali,
sim.
Tu sai outra pessoa, né?
Lógico. Tu ficou quanto tempo lá?
Fiquei um ano, mano. Fiz um ano. O terceiro ano da escola eu fiz lá. Me formei lá, né?
Entendi. Caralho,
e, moleque, foda, cara. É porque é de privilegiado, sim. Mas, botando na ponta do lápis, foi mais barato eu ter ido do que eu ter ficado. Porque na Sério? Época o dólar tava 2,5.
Boa.
A escola é de graça, a moradia é de graça.
Entendi.
É, escola pública, né? Você pagava lá o intercâmbio, as passagens. Meu pai me dava $200 por mês pra me manter lá, comida e tudo mais.
Uhum.
Mas no final, botar na ponta do lápis, se eu botasse a formatura do colégio, foi mais barato ter ficado lá.
Entendi. E $200 era 400 e poucos reais.
É, mas aí era roupa, comida e saída.
Entendi. Boa época. Porra, dólar, dois e pouco, que saudade.
Boa época.
Mas, cara, eu não posso não te perguntar como que era a tua relação com o esporte lá, assim. Porque tu mencionou durante o papo aí que tu não mudaria pra São Paulo por causa do Botafogo. E nessa época, eu acho que, sei lá, Kansas deve ter futebol americano, né? Tem o Kansas City Chiefs lá.
Sim.
Qual que é a ligação da cidade com o esporte? O que que tu fazia pra acompanhar o Botafogo de lá?
Cara, porque existe toda uma preparação quando você vai pra lá, né? Tipo assim, galera... Não fala com a tua família aqui do Brasil, não fala com teus amigos aqui do Brasil. É, porque se você ficar... E não tinha smartphone, né? Eu não tinha. Então era muito bom essa parte.
Entendi.
Porque se eu ficasse falando aqui em português toda hora, você não... Meu irmão, você não vai aprender a falar inglês.
A imersão é diferente, né?
É totalmente diferente. Então, eu tinha até uma amiga brasileira lá, mas eu me distanciava dela. A gente se gostava, mas eu me distanciava dela porque eu queria falar com os americanos mesmo, assim, ou com os outros gringos intercambistas. Uhum. Então, tinha essa imersão e eu criei outro Facebook, tá ligado? Eu não falava com a minha família durante... Ficava um mês sem falar.
Isso aqui.
Era uma coisa bem, assim... E eu não vi os jogos do Botafogo. Eu falei, cara, esse ano vai ser foda, mas eu vi os resultados... Li uma notícia ou outra, mas quando eu via que eu tava lendo muito em português, eu falava, caralho, isso tá errado. Então, e foi um ano que eu meio que dei sorte que o Botafogo se fudeu, assim. Então, foi meio que... Não aconteceu nada de diferente.
Fica o questionamento de se tu que deu sorte ou se o Botafogo se fudeu porque tu não tava ali acompanhando.
Exatamente. Então, foi uma coisa que eu ficava de longe. Mas um bagulho que... Isso era muito bizarro, mano. Que a gente fala aqui do esporte no Brasil, mas o esporte lá é um negócio que é inacreditável. Depois da escola, a escola era de 7 a 1, sei lá.
Tá.
Depois da escola, todo dia tinha um esporte pra você praticar. E era por temporada. Então, tipo assim, no verão você praticava futebol ou futebol americano. E eu joguei futebol normal. E aí, pro inverno, você praticava natação ou polo aquático. E eu fazia natação. E era de graça. Isso é bom frisar, isso aqui era de graça.
Que louco.
E aí e tinha um estádio, assim, ginásio gigante, uma piscina gigante, duas piscinas olímpicas. E era uma escola pública.
Caraca.
Bagulho, assim, assustador. E aí, quando ia pra primavera, era tênis ou lacrosse, que era atletismo lá. E também lacrosse era um bagulho de taco aí. E eu joguei tênis. Então, a parada a minha relação com o esporte era muito mais de esportista, né? Então, todo dia depois, eu ficava de 7 da manhã até 6 da tarde na escola lá, convivendo com as pessoas, fazendo esporte e o caralho. Então você ficava o tempo todo na escola ocupado, assim, não tinha tempo ocioso, o que era espetacular. Mas eu não ia pra jogo, nada lá, não tinha nada. É porque o Kansas City Chiefs é de Missouri, na verdade.
Ah, é?
Kansas City é dividido, Kansas City é metade Missouri e metade Kansas. Então tem Kansas City, Missouri, Kansas City, Kansas. E aí, mas consumir esporte era pouquíssimo, quase nada, mano. E o Botafogo deu essa sorte também.
Entendi. Cara, maravilhoso. Pô, quero te agradecer esse tempo que tu liberou aí. A gente tá gravando aqui meio-dia, então tu abriu mão de almoçar pra conversar comigo. E eu tô muito feliz com isso. Queria te agradecer o papo. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo isso aí curtiu também demais. E já fica o convite pra tu voltar e contar a história do Campeonato Brasileiro aí do Botafogo.
Pode deixar, meu amigo. Tamo junto.
Valeu.
Obrigado você por me receber. E é tudo nosso, galera. Obrigadão aí por ouvir. Falei pra caralho, mas tudo bem.
Foi excelente. Eu quero, inclusive, que tu fale mais um pouco pra dizer o que vem por aí, assim. Stand-up, tu pretende continuar fazendo? Vai rolar ingressos, internet? Onde que as pessoas te encontram e veem o que tu tá aprontando por aí?
Cara, eu tô voltando. Eu fiz com 18 anos no Miguel ali e fiquei 10 anos sem fazer. E aí eu tô voltando agora. Então eu tô voltando aos poucos ali pra pegar o timing, pra fazer um texto. Eu vou começar a divulgar onde eu tô, com o ingresso e tudo mais, quando tiver ali uns... uma meia hora de material.
Caraca, escrito, é muito, assim. Hein? É muito, bastante.
Eu tô com uns 10 minutos já.
Tá.
Então, eu tô pegando ali o timing também, né? Porque, pô, irmão, tô querendo ou não, você pode ser a pessoa mais engraçada do mundo, que eu não sou, mas você pode ser bom. Mas você tem que... No palco é outra parada.
É diferente.
É outra parada completamente diferente. Então, eu tô voltando agora, mas até esse ano, eu quero divulgar pelo menos um show meu. Vai ser provavelmente aqui no Rio de Janeiro, os primeiros. Mas, certo. Assim, eu tenho uma meta que em 5 anos, no máximo, vou fazer uma turnê no Brasil aí, então...
Foda.
E vocês vão ouvir em breve. Me sigam lá para mais detalhes.
Excelente, cara. Valeuzão. Tá tudo linkadinho na descrição do episódio aqui. E brigadão, boa sorte pro Botafogo aí nesse campeonato, que falta pouco.
Tamo junto, Brian. Para com isso, cara. Fico nervoso de falar.
É nóis.
Tamo junto.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se o Silvio até aqui, eu espero que tenha gostado, o grande Pedro Certezas, um convidado excelente que eu sabia que já tinha que ter participado desse podcast há muito tempo, então se você gostou, deixe-nos saber disso, manda mensagem pra mim, pro Pedro aí nas redes sociais e pede pra ele voltar, porque eu quero que ele volte, vai ser muito legal, com certeza, a qualquer momento. E a gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!